que me baste o sol pincelar no rosto.
Luzia, a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, a minha oração é pão.
À terra e ao
Luzia,
chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Relembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Um convite à nutrição da diversidade. Somos quatro mulheres que, a partir do seu trabalho e vida, procuram uma linguagem profunda e sincera de construção e desconstrução. Damos voz à urgência de questionar e descolonizar para avançar. Então, cá estamos nós de novo a conversar, hoje entre mim e a Hélia, Sofia Batalha e Hélia Gonçalves, e vamos hoje fazer aqui uma melodia conjunta sobre este reflorestar da alma, que é assim um tema assim bem quentinho, mas que na verdade fala um bocadinho assim também destes desertos que se nos apresentam à nossa volta, e portanto é de alguma forma urgente esta ideia ou este conceito de alguma forma de reflorestar a alma. Eu gostava de começar aqui por trazer aqui assim algumas ideias a este conceito de alma, ou a esta ideia, ou a esta sensação, ou a esta entidade que é a alma. Não pretendo de todo defini-la ou limitá-la ou controlá-la numa coisa fechada, não é? e limitada, mas gostaria de trazer aqui esta ideia. Primeiro a diferença entre alma e espírito, e depois a própria ideia da alma enquanto algo muito mais diverso, muito mais com muitas vozes, não é? Portanto, tentar desmistificar um bocadinho este sentido de unidade que às vezes entra assim numa ideia de monocultura.
Uhum. Sim, sem dúvida.
Então, assim, nós temos estas duas dimensões, de alguma forma, que são, obviamente, elas misturam-se completamente, espírito e alma, obviamente, não há um limite para uma e para outra, mas, por um lado, a alma é esta concretização ou materialização singular do espírito em cada um de nós. Então, o espírito é algo que nos conecta de forma que abarca, no fundo, todas estas entidades, é a consciência pluriversal, de alguma forma, e depois a alma é essa concretização, essa identificação em cada um de nós. E há muitas culturas que não veem a alma como apenas uma coisa, e isso para mim é mesmo importante. Novamente por causa destas ideias absolutistas sobre as coisas, que uma coisa é uma coisa e não é mais nada do que isso, não é?
Exatamente.
E é muito, muito, muito perigoso e limitador vermos as coisas dessa forma. Então, na verdade, a própria alma, há culturas que subdividem a alma em cinco ideias, ou cinco proveniências, ou cinco singularidades, há outras que subdividem em três. Então, novamente, aqui não é o que está certo e o que está errado, naturalmente, é apenas observarmos estas ideias diferentes de alma. E queria pegar aqui exatamente nesta ideia da alma tripartida. A alma tripartida é uma alma que fala de vários identificadores. Então, fala não só da alma do lugar, então que cada um de nós que nasce em determinado lugar carrega consigo durante a vida esta reverberação da história, da presença, da integridade, da vida do lugar onde nasce. Esta identificação do espírito desse lugar, ela caminha connosco ao longo da nossa vida. Temos depois, obviamente, a alma que retorna, como costumam dizer, que vem e que retorna às estrelas, cada vez que nós encarnamos ou nos tornamos matéria. E depois temos esta alma nuclear, que é, no fundo, aquilo que nós muitas vezes procuramos, não é? Como inteireza, procuramos como identificação, procuramos como identidade, de alguma forma. E esta ideia desta alma tripartida é super rica, exatamente porque nos traz outras figuras, outras ideias, outras relações da nossa própria identificação. Como é que nós nos identificamos? De quem somos? De quem achamos que somos? Ou que poderemos ser? E sim, pronto, são apenas assim algumas ideias sobre a alma e passo-te.
Faz-me mesmo imenso sentido. Gosto profundamente do conceito de alma do lugar. Penso que é uma coisa, e tu sabes que eu gosto muito de histórias, não é? E eu penso que é uma coisa que às vezes nós sentimos de alguma forma, temos há um cheiro, há um nuance do que é que o lugar, os lugares onde se viveram e os lugares por onde se passaram, como é que os trazemos connosco, não é? Eu própria na minha vida eu sinto isso, eu sinto que pertenço a determinados lugares, pertenço a muito mais, mas que há alguns onde há pedaços de mim que de facto permanecem lá e que eu vou lá de vez em quando olhá-los, buscá-los, respirá-los. Então acho que é uma ideia não só muito bonita, simbolicamente, como efetivamente traz mais espaço para sermos quem somos, esta capacidade de abraçar também a alma do lugar em nós, e nós na alma do lugar. Faz-me imenso sentido. Estavas a falar e estava a pensar que efetivamente é uma forma muito interessante de se colocar a alma tripartida, e que se tu tens a alma do lugar, este lugar da alma que vai e volta, se calhar digo eu, e estou aqui a pensar contigo, se calhar é esta alma que vai e volta, é aquela que está mais conectada com aquilo que nós chamamos de espírito. E a outra tem a ver com a unicidade da natureza selvagem de quem somos. Não é a personalidade, é outra coisa, mas também é único em nós. E tem ânsia dessa inteireza, tem ânsia de que nós nos permitamos encontrar essa unicidade selvagem, não domesticada, mas tão única, tão nossa.
Sim. Sim,
faz-me imenso sentido.
Sem dúvida. E é mesmo. Para mim, esta ideia desta alma com estas várias valências foi uma das coisas que me, de alguma forma, abriu o caminho a este tal conceito de reflorestação da alma, não é? Porque torna-nos. Estas lateralidades de conceitos como a unidade ou como a singularidade, como coisas absolutas ou atómicas, torna-nos muito limitados. E nós, ainda por cima, achamos que é assim que tem que ser e vamos-nos despindo das nossas coisas esquisitas, das nossas coisas estranhas, de tudo aquilo que nos compõe, para encaixarmos em algo, não é? Em algo produtivo, em algo extremamente definido, em algo, mas que na verdade a vida não é isso. A vida são as coisas estranhas, são os processos estranhos, a vida é cheia de nódoas, a vida é assim uma coisa muito mais viva, não é? Muito mais diversa. E acho que para mim talvez esta palavra diversidade seja mesmo fundamental neste processo de nos reflorestarmos, no fundo, não é? Porque sem essa diversidade, nós perdemos quem somos realmente. Então há aqui dois caminhos, não é? Há dois caminhos assim bem distintos. Há o caminho de tu queres ser quem és, cortando partes de ti para afinares naquilo que achas que és. E no fundo, na minha interpretação, que vale o que vale, obviamente, acaba por ser um desvio doloroso, mutilador, no fundo, de quem possas ser, porque todos nós somos muitas coisas. Somos muitas, muitas coisas. E abraçar isso como a diversidade da vida é talvez das coisas mais valiosas que nós possamos fazer.
para nos tornarmos mais inteiros de alguma forma.
Sim, sim. Sabes que há aquela frase muito conhecida, não é? Do Agostinho da Silva, do A Vida é o que acontece enquanto fazemos planos para a vida. Eu acho que neste momento específico em que nós caminhamos, a vida é o que acontece enquanto estamos tão distraídos a ser perfeitos. É como tu dizes, não é? A esculpir, que não é um esculpir, é mesmo um cortar fatias daquilo que não encaixa nas imagens externas e internas do que é uma versão arranjadinha, limpinha, penteadinha, mas ao mesmo tempo estéril. Porque não há uma permissão para a vida, não há um honrar a vida. E quando nós olhamos lá para fora, efetivamente, se tu vais para a floresta, o caminho não está todo limpinho, não é? E não há uma linha reta onde as árvores estão. Isto é o que nós fazemos, não é? Na floresta, não é? As árvores não estão em linha reta. E aqui não estão as flores amarelas e ali as flores vermelhas. A vida acontece. A vida acontece. E muitas vezes, aquilo que nós chamamos de nutrição ou de paz profunda ou de irmos encontrar-nos para a natureza, não é porque está tudo arranjadinho, é exatamente porque é essa natureza selvagem que nos invade e de uma forma consciente ou inconsciente nos relembra quem nós somos. E às vezes traz inclusivamente comoção e saudade de coisas que não se sabem o que é. E essa saudade está ligada a lugares de mim que eu não me permito ser, a lugares de mim que não são suficientemente bonitinhos, suficientemente arranjadinhos, mas que são, de facto, aqueles que trazem toda a dimensão da alma, toda a dimensão desta natureza única que eu posso expressar aqui e agora, neste corpo, nesta vida, neste lugar.
Sim. Eu acho que há duas ferramentas extremamente violentas e mutiladoras de todas essas nuances, não é? De todas essas valiosas subtilezas que podemos ser, que podemos expressar, que podemos concretizar, que é o ridículo e a vergonha. E são duas formas extremamente insidiosas, perigosíssimas, que não nos permitem, no fundo, a valorização desses caminhos, não é? Desses caminhos, lá está, menos ordenados, ou menos bonitos, ou menos... Porque podemos facilmente sucumbir ao ridículo ou à vergonha, que mora fora, mas que também mora dentro. E esse muitas vezes é o desafio, é nós aceitarmos essa desarrumação como parte vital, regeneradora de quem somos. E isso, falando da minha prática pessoal, não é, ligada ao Feng Shui e ligada às casas, é todo um tema, não é? Porque as nossas casas, como expressões de nós, não é? Como expressão da forma como nós estamos no mundo, falam muito de todas essas questões. E esta coisa da arrumação da casa, não é? Esta coisa de que a casa tem que estar arrumada. Eu costumo dizer, eu não me chamo Sofia Batalha por acaso, quer dizer, eu batalho. Porque a casa é uma expressão, deveria ser uma expressão de vida, não é? E como expressão de vida que é, quer isso dizer que nem sempre está arrumada, porque a vida nem sempre é arrumada. Aliás, raramente o é, na verdade. Então, há esta dicotomia entre o viver e o tentarmos pertencer a um modelo. E os modelos, a partir do momento em que nós os vemos apenas de forma textual ou escrita em algum sítio, um modelo de Feng Shui, um modelo de... Quer dizer, pode ser de qualquer coisa, na verdade. Pegando na palavra que tu usaste, são estéreis. Então nós iniciamos um caminho dilacerante de esterilizar a nossa vida. esterilizar os nossos ambientes.
Completamente, completamente.
Então caminhamos, no fundo, a tentar que o modelo seja a vida. Estão-me a fazer entender? E vamos apagar, ignorar tudo o que esteja para lá do modelo, porque não é válido. E como eu costumo dizer, caramba, os modelos... Já é preciso ter muito cuidado com o que está escrito e ler de forma como se fosse lei, não é? Porque o que está escrito é sempre algo altamente parcial de todo um processo vivencial de alguém. Portanto, é uma coisa que é sempre uma coisa limitada em si própria, não é?
E foi sempre escrita com a melhor das intenções, na projeção de quem tu és e do momento que tu estás a viver atualmente.
Exatamente.
Não é? Porque, por muito sapiencientes que sejamos, nós não vemos muito mais para além de nós próprios. Então, se estas são as lentes pelas quais eu filtro a vida, com toda a boa intenção, não é? Aquilo que eu vou dar, aquilo que eu vou ensinar, não consegue não estar filtrado por quem eu sou, e não é por quem eu sou eternamente, é porque eu sou neste momento em que estava a escrevê-lo ou a dizê-lo, com as audiências que eu estava a ter e da forma como estava a processá-las. Exatamente. Isto também é muito importante para quem escuta, para quem lê, para quem recebe a informação, esta aprendizagem de também se retirar a gotas aquilo que eu necessito, porque há muitas destas coisas que também têm filtradas pelas minhas próprias lentes, não é? Este é o grande problema do endeusarmos mestres e professores. Não tem problema nenhum admirarmos pessoas, mas quando eu endeuso, eu petrifico aquela mensagem como se fosse a mensagem. E é só uma mensagem, com todas as especificidades do momento daquela pessoa.
Exatamente.
Estavas a falar dessa questão do Feng Shui, que não é... mas que leio muita coisa e que vou observando muita coisa, e às vezes colocava-me eu própria esta questão em relação à arrumação da casa. Eu acho que é o grande tópico, não é? A arrumação da casa, e colocava-me esta grande questão de dou-te um exemplo, na cozinha, em vez da bancada limpa e sem nada, eu tenho 100 frascos de coisas. Esforçava-me imenso por não os ter ali, e depois ou não os usava dava por mim a criar outras coisas repetidas. A verdade é que fui-me dando conta do prazer que ter aqueles frascos ali me dão, do prazer que é poder manipular aquelas coisas todas ao lugar. E de quanto isso, na verdade, me traz mais vida do que ter a bancada clean e sem nada em si. Isto é muito interessante, porque não tem a ver com o ser bonito ou não, tem a ver com trazer mais vida a mim. Tal como no meu processo criativo, eu preciso verdadeiramente de encontrar a organização no caos. Ou seja, há quem precise de arrumar as coisas para começar a trabalhar. Eu preciso de espalhar no chão, de me deitar no chão e de pegar em folhas, e depois o processo vai se moldando, não é? Então, para mim, as coisas demasiado arrumadas, demasiado organizadas, retiram a ligação a uma fonte de criatividade. Mas é assim... Eu estou a dizer-te isso, e eu sinto que tenho de lidar, não é tanto com lá fora, é com a minha própria voz interna do isto devia estar de outra maneira, isto devia estar... porque a gente ouve aquelas questões, não, a organização da tua secretária reflete a tua organização, e eu olho para a minha secretária, especialmente em momentos de muito trabalho e de muito trabalho criativo, e penso... Ok. A palavra organização não existe aqui, apesar de existir.
Claro.
Se tu me disseres onde é que está o papel que diz não sei o quê, eu sei onde é que ele está. Não é? Mas não é a ordem estéril, bonitinha e organizadinha. E eu acho que isto é um exemplo, não é? E falaste no Feng Shui e isto é um exemplo, mas acho que é um exemplo que a gente pode abranger a tanta coisa na nossa vida. Sim. Às relações, à forma como trabalhas, à forma como te vestes, o que é que te traz mais vida? Porque o que te traz mais vida é esse reflorestar da alma.
Exatamente. Exatamente. Essa é a questão. A vida está na forma como nós nos permitimos relacionar com as coisas. E relacionar é estar presente, mas não estar ou não pretender controlar todo o processo. Porque, na verdade, isso nunca acontece, quer nós achemos que controlamos ou não. Não é? Nunca acontece. Então, existe, no fundo, esta presença testemunha em responsabilidade, mas que se permite ouvir, mas que se permite, no meio do caos de uma secretária, ou de uma cozinha, ou de um quarto, ou seja, do que for, permite-se estar em integridade e permite-se relacionar sem culpa, sem vergonha, sem ridículo, não é? E isso é uma coisa muito complicada, porque, quer dizer, obviamente isto é muito maior do que o âmbito de uma casa, não é? Claro.
Claro que sim, claro que sim.
Esta é toda uma pressão social, nós somos aculturados de forma silenciosa, mas não só, neste eterna valorização do controle, não é? Em que tens que ter a tua vida controlada, a coisa tem que estar controlada, tem que estar planeado, tem que estar. E eu não estou aqui a colocar, a dizer, não, controle não, é só fluxo. Não. Não, nós precisamos de ambos, não é? Agora, a partir do momento em que o nosso valor social, o nosso valor pessoal vem apenas do controle, nós estamos literalmente a perder a vida. Porque a vida é espontânea, sempre foi, e essa é a sua grande força, essa é a sua grande potência, é no fundo essa espontaneidade. E quando eu me fecho, no fundo, nestas grandes muralhas, não é, de controle, seja por medo, normalmente acaba por ser, medo de escassez, medo da morte, lá está, medo do ridículo, enfim, há muitos medos aqui. Isto é um corte trágico e na verdade, estas almas confinadas, que hoje em dia temos tido um bocadinho essa vivência de uma forma bem real e bem presente, não é? Com estes confinamentos, com esta, não é? Com este fecho nas nossas próprias casas, mas isto, na verdade, é um eco de algo que tem vindo a acontecer em termos de civilização já há muito tempo.
Sem dúvida.
E estas almas confinadas vão lentamente e tragicamente extinguindo a vida. E aqui o desafio é que não é só a nossa vida, porque a vida novamente acontece nas relações. E quando as almas se confinam, cortam as relações. E quando as relações se cortam, a vida extingue-se. Então, na verdade, é um momento trágico para a vida em si própria, não é? Pelo nosso esquecimento da importância de todo o tipo de relações, não é? E isto aqui, trazias há bocadinho o exemplo da floresta, não é? E aqui como tema também do reflorestar. As nossas relações não são só humanas, nunca foram. As nossas uhum. relações são, contudo... E só essa ideia de que os nossos relacionamentos, mais esta palavra relacionamento está tão carregada ou tão limitada que quando muitas vezes se fala em relacionamentos, automaticamente o que aparece é relacionamentos amorosos ou românticos.
Que se pensares bem, não é? Toda a cultura pop transformou este tipo de relacionamento específico no relacionamento. E tu nem sequer que te concretizas na vida se não tiveres este, este é outro ponto de controlo e de profunda mutilação de quem nós somos. Porque, efetivamente, é um relacionamento, e é um relacionamento importante nas nossas vidas, mas é só um.
Exatamente.
É só um, entre tantos outros, e tantos outros com significados e com níveis de profundidade e de intimidade, que também é outra coisa que associamos sempre à relação romântica, não é? Mas a intimidade é tão mais abrangente do que isso. E existem tantos relacionamentos de intimidade profunda que nós nos mutilamos e que não nos permitimos ter, também por causa dos formatos, uhum, e de como é que as coisas devem ser, e de que como é que eu devo levar a minha vida. Que eu sinto que, de alguma forma, um mecanismo de controle, não é? O nosso controlador interno, ele trabalha muito para a nossa sobrevivência.
Sem dúvida, sem dúvida.
Se vamos aos primórdios da humanidade, a humanidade começou a sobreviver mais em grupo. O tipo de bicho, não é? O tipo de espécie que, efetivamente, em grupo tem mais capacidades de sobreviver. Então, ele tem uma função. Ele tem uma função social forte, de que a comunidade te deixe pertencer e que tu te sintas a pertencer. Mas aqui a questão não é o nosso mecanismo de controle para pertencer. É o nosso mecanismo de controle para pertencer a uma sociedade por si própria confinada, por si própria, que te dizes que há papéis certos para tu ocupares, quase todos iguais. Não é? Quase todos no mesmo molde, quase todos a fazer as mesmas coisas, e que aquilo que é mais específico / diferente em ti não tem lugar, tem de ser moldado. Então é neste sentido que o mecanismo de controle se torna patológico para nós. É quando eu sinto que aquilo que existe de diferente em mim, diferente do molde, aquilo que existe de específico em mim, não serve. Não é? Daí a tal questão que tu falavas da vergonha e do ridículo. Não é? E então, eu simplesmente sufocando, não é? Eu vou encaixando para me moldar ali. E efetivamente, não só isso traz uma dor terrível, como se eu me alieno dessa dor, eu próprio vou ser um agente de controle de outros para se encaixarem e se moldarem ali. Porque é a única forma de sobreviver, é não pôr aquilo que eu fiz.
Claro, 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 claro. Por isso é que acaba por ser, não é, um algoritmo tão complicado de reverter, porque essa desvalorização interna acaba por ser a própria força deste contexto cultural, que faz com que depois tenhamos essa, no fundo, essas relações sem relação, não é? Uhum. Relações apenas de controle. E isso quer dizer, isso vê-se na forma como lidamos com a natureza, obviamente, não é? Apenas como recurso, onde uma floresta vale mais cortada do que viva. Na forma como a própria sociedade trata as mulheres, trata as famílias, trata as crianças. Toda essa subvalorização da soberania natural de cada uma dessas entidades, do seu valor intrínseco no próprio sistema de vida. E num sistema vital, não há hierarquia. E essa é, talvez, para mim, uma das grandes questões que surge em todo lado, não é? Esta questão da hierarquia, em todo lado. Mas um sistema em comunicação, um sistema aberto, e somos todos sistemas abertos em relação, a única coisa que nós fazemos é relacionar. E nesta qualidade destas relações, não há relações melhores ou relações piores. Há simplesmente isso, há relações. Há a minha relação com o meu microbioma, há a minha relação com os meus pensamentos, há a minha relação com os meus músculos, com os meus tendões, com os meus ossos, e depois há a minha relação com o ar que eu respiro, há a minha relação com a quantidade de luz que entra nos meus olhos e que me faz ver o que me faz ver reinterpretado por todo este sistema biológico, orgânico, mas também com todas as minhas relações à minha volta, também lá está as montanhas que eu vejo, o mar em que eu nado, tudo isso contribui, não é? E a partir do momento em que eu começo a achar ou começo a sentir que há relações que são muito mais importantes que outras, o próprio sistema começa a ficar desvirtuado, estou-me a fazer entender, a coisa começa a ficar torta.
Perfeitamente. Quando falavas, a tua relação com os teus músculos, mas se formos para dentro, não é? Se formos para dentro, e se o nosso corpo fizesse o mesmo, não é? Se o nosso corpo fizesse, não, todas as células têm de trabalhar de forma igual, e todas as células têm de trabalhar para isto. E este tudo tem de ser para esta parte, para este órgão, que é o único órgão que importa, não é? E tem de ser à mesma velocidade. Sempre. E o que é que acontecia ao nosso corpo?
Não era
cada pedaço dele, se cada célula não atendesse, honrasse a sua especificidade e fizesse aquilo que tem de ser feito. Também, às vezes, é muito essa questão, não é? Ocupar os nossos lugares. No meu trabalho, não é? Enquanto terapeuta, eu sinto muito isto, esta questão às vezes do propósito, não é? Ocupar os nossos lugares, às vezes, é perceber que essa especificidade não te leva a um lugar glamouroso do ponto de vista social. E muitas vezes, não é? Na era das redes sociais, o que não é glamouroso não tem valor, não existe, não é? Se o meu grande valor focar os meus filhos, será que eu existo? Será que eu tenho, posso pôr os pés na terra? Será que eu tenho o mesmo valor se o meu grande valor, sei lá, sabe Deus? E de alguma forma, às vezes nós não ocupamos os nossos lugares porque achamos que os nossos lugares não são suficientemente bons. E porque não olhamos para a grande especificidade desses lugares e não olhamos para a grandiosidade que a erva daninha tem na floresta e todo o trabalho que ela faz. A grandiosidade dos bichinhos mais micro revolverem a terra e a limparem de novo. Nós queremos ser os leões e os carvalhos, não é? E novamente, num mundo só de leões e só de carvalhos, o que seria de nós?
Sim, sem dúvida. Sim, essa própria ideia do propósito, não é? Muitas vezes é confinada. E há aqui duas ideias que eu gostaria de trazer relativamente àquilo que acabaste de trazer, que é, por um lado, hoje em dia, não é? Nesta era do expoente máximo da visão, da perfeição do que se vê, não é? Facilmente confundimos carisma por sabedoria. Confundimos carisma por experiência. Pode ter uma imagem bonita, então, uau! Isso não é de agora, já é, quer dizer, hoje em dia está bastante mais acelerado, não é? E presente. E isso tem um bocadinho também a ver com aquilo que tu trazias há pouco, não é? Que é ver alguém ou algo enquanto o suprassumo de alguma coisa, onde a própria pessoa se torna um dogma, não é? Aquela pessoa é aquilo. e nada mais, que é obviamente muitíssimo redutor de qualquer pessoa. Certo. Agora, naturalmente que há também esta, nós enquanto seres sociais, todos nós precisamos de ser aceitos, não é? Todos nós precisamos de sentir que somos valorizados, que pertencemos, que... Só que hoje em dia, e pegando também no que estavas a referir, existe esta ideia de que o ser aceite é ser aceito por um grande grupo de pessoas. Mas não, ser aceite é íntimo. Ser aceite é termos o nosso lugar íntimo. Não é esta fugida para teres ou muitos seguidores ou uma grande... Enfim, nem sei muito bem explicar, porque na verdade esta aceitação, esta vida inteira passa sempre nas relações íntimas. Sejam relações íntimas com uma pedra, com uma árvore, com um filho, com um avô, com um livro, seja o que for. E passa-se tudo aí. E pegando também nesta ideia do propósito, não é? Como tu estavas a dizer, todos queremos ser carvalhos e leões, não é? E tem um bocadinho a ver novamente com haver propósitos hierarquicamente superiores e propósitos hierarquicamente inferiores. E isso é muito grave, porque é grave neste sentido que, para já, um dos trabalhos que faço tem a ver com a astrologia chinesa. E, portanto, esta coisa, não é? Na astrologia chinesa há uma das partes que fala do propósito. E há toda uma ideia do que é que isto seja, não é? Aqui culturalmente. Então o propósito, novamente, existe esta ideia de que quando eu estiver a cumprir o meu propósito, vão haver uns anjinhos, eu vou estar a passar uma estrada dourada, os anjinhos vão estar a tocar trombeta e tudo vai ser mais fácil quando eu cumprir o meu propósito. E isto a nível de expectativa é perigosíssimo. Para já, porque não há só um propósito, há muitos, porque ocupamos vários lugares, não é? Somos altamente mutáveis e os nossos propósitos são eles próprios mutáveis. Não quer dizer que não tenham um fio condutor, porque essa é a relação, não é? Mas há muitas expressões diferentes desses próprios propósitos. E depois, o cumprir de um propósito, muitas vezes tem exatamente a ver com isto, que é cumprir aquilo que é estranho em nós. Porque nós todos somos agentes de diferença para refrescar o sistema na sua própria vida, para trazer, contribuir, reflorestar. Então, na verdade, essa ideia de propósito, às vezes, como estavas a referir, pode ser muito difícil cumprir o nosso propósito. Não nos dá créditos sociais, não é mais alto ou mais pequeno, ou melhor ou pior que nenhum outro, simplesmente é.
Completamente, não nos dá créditos e também não nos dá esse lugar do já está. Agora é felicidade pura. Agora é escutar a música celestial e desfrutar da vida. Já estás morto aí. Já posto. Aqui, com ou sem propósito, a vida é isto. E isto é... Às vezes é da mensagem mais difícil. Se há mensagem difícil de transmitir, é a aceitação que a vida é isto, são estas pequenas coisas. E voltando à alma, voltando à questão da alma, e tu começaste logo por essa divisão, não é? Por essas definições entre alma e espírito. E eu penso que muitas vezes aqui também há uma confusão, não é? Às vezes estar no espírito ajuda, não é? Às vezes não, a não identificação com o drama, com o peso, com o que está a acontecer e dizer, olha, eu sou para além disto também, que eu acho que é aquilo que o espírito nos traz muito em termos de lufada, não é? É, tu fazes isto, mas tu não és isto, não é? Tu podes expandir-te, tu podes distanciar, perceber... que tu és todo o oceano e que nesse sentido está tudo bem, está tudo bem. Mas acho que há aqui um lugar de um desejo de que isto seja a chegada. Não é? Quando isto é quando mergulhas e vens cá acima, não é? E respiras, ok, isto não é a chegada, isto é só um lugar, isto é só um lugar. Importante, por vezes sanador, que ajuda à perspectiva das coisas, não é? E que é bom tu saberes lá ir sempre que necessitas, ou pelo menos teres esse lugar dentro também, uhum. para que tudo não se torne tão pesado.
Uhum. Claro.
Mas e tu falavas desta questão da aceitação íntima, não é? Isso é tão verdade, não é? E eu acho que eu, como terapeuta, não consigo deixar de pensar que esta tão grande necessidade de ser aceito por grandes grupos tem a ver com uma grande carência de ser aceito por aqueles grupos mais íntimos, não é? Que é de facto onde nós queríamos chegar. E isto para chegar à alma, não é? Porque se o espírito é isto, é o grande oceano, o que a alma anseia é esse lugar de aceitação num jantar com as tuas pessoas mais preciosas. E com boas gargalhadas e com a sensação de que aqui eu estou bem, este lugar é meu, que bom que é privar as minhas especificidades mais loucas com estas pessoas e sentir o amor delas.
É
aqui que a alma quer estar grande parte do tempo, não é? E por isso é que ela busca inteireza, e por isso é que ela busca tanto, este lugar em nós busca tanto o acolhimento de tudo o que somos, o abraçar de tudo o que somos, sem esterilidades, não é? Com até aqueles lugares que nós, na nossa mente de encontrar tudo clean, chamaríamos sujos.
Não é? Verdade, é mesmo? É mesmo.
Com todos estes lugares, porque este é o lugar da alma e é o lugar da nossa unicidade selvagem.
Uhum.
Mas é aqui, é na intimidade.
Uhum.
É no desfrute. E eu acho que o desfrute é outra coisa que se foi perdendo na busca da perfeição.
É?
Na busca de um processo onde tu tens sempre de estar a sanar feridas. Onde tu tens sempre de estar a ser uma versão diferente e muito melhor. Onde qualquer ruído que tu faças, seja porque gritaste com os filhos, seja porque naquele dia deste uma resposta torta, seja porque não te sentes de facto naquele lugar, no teu melhor, este do não, eu tenho de lutar contra isto, não, eu tenho de encontrar, não, eu... E tu perdes a vida neste caminho, porque mais uma vez, a vida é o que acontece fora disso. Isso, tal como o espírito, são momentos importantes para nós irmos, de vez em quando, momentos. E ter um processo de transformação consciente e feito por nós e aproveitando também as marés da vida, porque elas também vêm, para fazer isso é uma coisa.
Claro.
Mas eu penso que também é um pouco ingênuo de nossa parte acreditar que a vida não nos transforma só porque estamos a viver. Porque grande parte das nossas verdadeiras transformações não se dão naquelas 3 semanas em que eu estou a fustigar-me e a trabalhar. Dão-se quando, por vezes, depois de um longo caminho, eu olho para trás e penso, olha, eu ocupo um outro lugar, dentro e fora de mim.
Exatamente. É muito mais orgânico, não é? Não
é uma muito mais orgânico. A vida traz-nos isso também.
Sim. Estava-me a lembrar aqui de uma frase, que não sei o autor, que é aquelas frases, pegando um bocadinho nessa questão, nessa lufada, sem dúvida, de conexão com o espírito, não é? Que nos dá um... Não é? E saber... sabermos valorizar e conectarmos esses momentos, mas não de forma absolutista, novamente, não é? Saber navegar no meio desse processo. Mas há aquela frase que, se te achas tão espiritualmente evoluído, vai passar uma semana com a tua família.
Adoro.
Fala um bocadinho disso, não é? Dessa dissonância. Uma das coisas que para mim é muito claro é que é muito fácil sermos um ermita em que vamos conectar-nos ao espírito e abandonamos todas as coisas prosaicas do dia-a-dia, não é? Abandonamos a louça para lavar, a roupa, a comida, e então vamos nos conectar ao espírito. Isso é fácil. No meio do seu desafio de disciplina, como é óbvio, estou toda a pôr isso em causa, atenção. Mas a alma, a vida, acontece no dia-a-dia. Acontece, ou seja, o maior é o desafio para uma mãe, por exemplo, manter a conexão nesses momentos de caos, entre filhos, entre sacos, entre louças, entre roupas, entre educação, entre todos estes contextos, não é? Que nós somos levados a acreditar que têm que ser controlados e planeados, em que também, como tu estavas a trazer, temos sempre esta ideia que para sermos pessoas melhores temos que estar constantemente a editar-nos, temos que editar, temos que fechar, temos que cortar isto, temos que... Isto é um script altamente patológico, na verdade. E quando nós perdemos a conexão, não é? Quando estamos constantemente nesta edição, constantemente neste controle, perdemos de facto a conexão dos bons momentos de ligação, de relação, que pode ser um ato tão simples como lavar a louça.
Sim, sim, e pegando aí, e também pode ser um mau momento.
Claro, exatamente.
Porque exatamente. O mau momento exatamente. Também faz parte. E o grande desafio, e nós já falámos nisto muitas vezes, é suster o desconforto.
Exatamente.
Não é? E saber que... Porque nós vivemos num laboratório de maneira estranha em que, se eu tenho um mau momento, eu sinto culpa.
Exatamente.
Não é? Porque ou eu fiz alguma coisa, ou alguma coisa à minha volta não está bem. Então, tudo que não corre bem mostra como eu sou defeituosa.
Exatamente. É um sublinhar, não é? Dessa...
E, na verdade, está só a mostrar que eu estou viva. Só isso. Está só a mostrar que eu estou viva. Eu gosto muito de uma pergunta um pouco provocatória, muitas vezes, quando nós lidamos com esta ânsia da melhor versão de nós mesmos, que é: e se já nada acontecesse? Se já nada acontecesse aqui, e se tudo o que tu tens de ti é o que tu trazes agora? O que é que tu fazias? E às vezes há pessoas que, olhando para aqui, aproveitam e fariam coisas muito interessantes com a sua vida em vez de estarem à espera.
Claro, claro. Sim. Sim. Em vez de esperarem o momento certo, esperarem o saberem determinada coisa, ou o acharem, não é, que sabem, em vez de, no fundo, novamente, de se editarem à espera de algo que está fora delas, não é? E assim evitando ou assim bloqueando, não sustendo, não valorizando essa própria especificidade, que, como trazes, tão fundamentalmente importante, não é só boa ou má, simplesmente é. E os momentos de dor, os momentos dilacerantes, são também, obviamente, momentos de conexão. Não necessariamente que são momentos de perda dela, não é? Agora, numa sociedade que perde, ou que já perdeu de alguma forma as ferramentas de passagem, de acolhimento, de observação, de testemunhar esses momentos, não é? Não como coisas más, que lá está, como referias, ai, são defeitos meus, eu não consigo fazer, ou eu não sou suficiente, ou seja o que for. Quando nós perdemos, no fundo, essas ferramentas, é aí que nós perdemos as sementes. É aí que nós perdemos as sementes para continuarmos a reflorestar-nos em conexão profunda. E isso é trágico.
É trágico. Eu gosto fundamentalmente de uma frase que a nossa Nalpan diz muitas vezes, que é a arte de nos deixarmos em paz. E quando tu te deixas em paz, o que é que te traz mais vida? Porque muitas vezes nós descobrimos que são coisas muito simples. Muitas vezes, quando nos deixamos em paz neste sentido de deixar de meditar, como tu dizes, que expressão fantástica, às vezes o que te traz mais vida é isso. São tarefas simples. São as lãs, são os desenhos, são a geragem, são os frascos com coisa, com ervas. Às vezes o que me traz mais vida é eu sentir-me na vida.
Exatamente.
Na vida. Sem esperar um produto dela, não é? Mas entrando no próprio processo da vida. Não existe a questão do perder tempo. Nós não perdemos tempo, o tempo está aqui e nós também.
Claro, 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 claro. É só a questão do viver, não é? Em vez de o utilizar, é vivê-lo. A desconexão do tempo enquanto apenas um recurso, não é? Fica tudo mais difícil dessa forma, quando o tempo não consegue ser, como trazias, vivido. Em todas as suas cambiantes, em todas as suas expansões e contrações. Estas ideias, às vezes, assim um bocadinho métricas, não é? Que o tempo é métrico e que um segundo, ou que um minuto são 60 segundos. Essas métricas muitas vezes evitam essa tal vida, porque novamente são. O tempo é completamente calendarizado, é completamente. Assim, e não pode ser de outra maneira. E nós sabemos que há momentos, todos nós já vivemos isso, não é? Há momentos que pareceu que passaram 5 minutos e no fundo passaram 5 horas. E portanto o tempo eu acho que é...
Sim, também há vários tempos, não é? Exatamente. Também há várias dimensões do tempo, claro que sim, claro que sim. Eu gostava, e é o nosso tema, não é? Deixar aqui esta questão que eu acho que é tão importante, não é? Do o que é reflorestar a alma, não é? Para cada um.
Claro.
Não, novamente, não há um lugar. E esta questão de que não existem coisas mais ou menos importantes. E a utilidade das coisas não pesa a sua importância, não é? Porque também vives numa sociedade de produtividade. O que fazes tem de ter uma utilidade, tem de ser para alguma coisa, tem de te trazer alguma coisa a ti ou aos outros. E a alma está-se marimbando por isso. e esta é muito importante porque eu sinto mesmo que muitos de nós, ou todos de nós, pelo menos em algumas dimensões, não se permitem o fluxo da alma, porque não tem utilidade, não é importante, porque não é uma coisa espiritual, porque não me leva a lado nenhum. leva leva ao mais profundo de nós e a este lugar onde nos escutamos verdadeiramente, não é? E isto às vezes é difícil. Isto às vezes é difícil quando aquilo que refloresta a minha alma não encaixa em nenhuma das caixinhas politicamente corretas, ou socialmente aceites, ou bonitinhas, ou muito produtivas do mundo.
Exatamente. Exatamente. Nunca aparenta ser urgente, não é? É assim uma coisa que nós podemos facilmente mandá-la para debaixo do tapete ou esquecer, no fundo, essa necessidade visceral de relação profunda. Porque, no fundo, reflorestar a alma é isso. Para mim, ou seja, é tudo tão... e, na verdade... tem a ver com este revitalizar do núcleo da própria vida, esta revitalização das nossas relações. E é uma coisa que nós fazemos, que nós podemos escolher fazer diariamente. Mas é uma escolha. Hoje em dia, e exatamente por todas as distrações que estavas a referir, não é? Estas adições à produtividade, os vícios de trabalho, de tecnologia, tudo isto nos distrai brutalmente, não é? Da nossa presença em nós, naturalmente não de uma forma narcísica ou egoica, mas de uma forma profundamente relacional, que às tantas é um pouco difícil de descrever exatamente nesse sentido, que não tem um fim em si próprio, é um produto, não é um produto, é.
É, ou melhor, está constantemente no processo de ser, ou de tornar-se.
Exatamente. É esse devir do chão que vamos pisando, não é? Mas é um caminhar mais inteiro, é um caminhar. Talvez esta ideia, se calhar, do enraizamento faz aqui algum sentido, mas é muito mais do que isso, na verdade. Porque é o voltar a ouvir, como estavas a referir, mas é este voltar a ouvir, esta escuta radical, não só de quem somos, mas de onde estamos e quando estamos. Então é uma reciprocidade profunda. E esta reciprocidade, lá está, não é só das coisas boas, não é? É de tudo. E é preciso coragem. É preciso coragem para nos mantermos em relação e para reflorestarmos a nossa alma. Mas eu acredito que todos nós temos essas sementes. E mais, todos nós temos essa necessidade também. No fundo. Então, sim, podemos reflorestar a alma com carvalhos, mas também com silvas, ou com carvalhos e silvas, e com bagas, e com macieiras, e com nespreiras, e com, no fundo, com toda esta variedade de quem somos, com toda esta variedade do que sentimos, do que vivemos. E isso, no fundo, é o mais importante. É um caminho de aceitação radical também.
Pegando um pouco na questão que estavas a dizer, a verdade é que quando tu te habitas realmente, deixa de ser um processo narcísico.
Exatamente. Exatamente.
Quando tu te habitas realmente, para mim, na forma como eu o vejo e como eu vou sentir, é muito mais um processo de voltar a pertencer. É muito mais um processo de me entregar à vida.
Exatamente.
Do que me entregar a um processo meu de chegar a algum lado. Atenção, não é para não chegarmos a lado nenhum, tudo é bem-vindo e tudo é importante. Aqui a questão é a forma desde onde fazemos.
Claro.
E a forma como isso nos distrai daquilo que realmente importa. Não é? Que é isto, que é a intimidade. Que é a intimidade com aquilo que me toca e aquilo que eu tenho o privilégio de tocar. Sejam pessoas, sejam não pessoas, sejam os ambientes, sejam as histórias, seja o passado e o meu futuro, que aqui também é fundamental. Eu sinto que é fundamental. Tu falas da alma, do lugar e... A alma da história também é tão importante. A alma de onde eu venho e que através de mim, para onde vai o fluxo da vida e honrar essas dimensões, é o honrar que cura, muito mais do que o limpar, do que o meter água oxigenada, é o honrar que cura. E isto às vezes é muito duro. Às vezes é muito duro abarcar de que eu sou isto. Com todas as histórias de sangue e ossos que trago atrás de mim. Mas olha aqui, olha as raízes. Não é? Eu sou isto e eu pertenço aqui. E eu também refloresto ao reflorestar-me.
Essa é a questão, não é? Essa é a questão. Se quiser assim resumir numa palavra, quer dizer, não é só numa, mas pronto, é reverência à vida, pela vida, e no fundo é isso, é reverência ao próprio sistema de vida a ser vida. Sim, isso é o que me refloresta a alma. Então, ficamos por aqui, não é?
Ficamos por aqui, Sofia. Que bom foi estar aqui contigo.
Gratidão a ti. E obrigada. E até à próxima.
Graças, até à próxima.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram.
Que me baste o sol pincelar-me o rosto.
E a minha oração é fogo.
Agradeço.
E a minha oração é pão.
À terra e ao chão.
E sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.